Peço agora à primeira secretária, faça a leitura da ata da 10ª sessão ordinária de 2022, realizada no dia 1º de novembro do ano de 2022.
Ata da 18ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de novembro do ano de 2022. Presidente, Laiane Honório Frezarim. Vice-presidente, Sebastião Fernandes. Primeiro secretário, Paulo Roberto Salles de Lima. Segundo secretário, Carlos Pereira Rodrigues. Terceira secretária, Aparecida Cândida Gonçalves. Vereadores presentes, Aparecida Cândida Gonçalves, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves.
A palavra está com o nobre vereador Marco. Coloco em votação. Aquele que não tiver de acordo, que se manifeste. Declaro aprovado. Antes de começar os trabalhos do dia, de acordo com o artigo 51 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloco para referendo o plenário a composição das comissões permanentes para o exercício de 2023. A Comissão de Justiça e Redação, presidente, Laiane Honório Frezarim. Relator, Tchermik Mota Frederico. Membro, Roseli Esteves Serrano. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, Carlos Pereira Rodrigues. Relator, Paulo Roberto Salles de Lima. Membro, Marcos Antônio Paniche. Comissão de Obras e Serviço Público e Outras Atividades, presidente, Carlos Pereira Rodrigues. Relatora, Laiane Honório Frezarim. Membro, Sebastião Fernandes. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidente, Tchermik Mota Frederico. Relator, Roseli Esteves Serrano. Membro, Aparecida Cândida Gonçalves. Comissão de Esporte, Lazer e Turismo, presidente, Paulo Roberto de Sales Lima. Relator, Marcos Antônio Paniche. Membro, Sebastião Fernandes. Comissão de Cultura e Arte, presidente, Laiane Honório Frezarim. Relatora, Roseli Esteves Serrano. Membro, Aparecida Cândida Gonçalves. Pergunta aos senhores vereadores, que estão todos de acordo.
Eu já fui membro da redação. Eu era membro.
E permanece.
Se trocou um membro da comissão, pode continuar do jeito que está, não tem problema nenhum. Se você aceitar, eu continuo.
Aí só saiu eu e entrou a Laiane. Então fica você, o Tchermik, ou seu Tchermik com a Laiane.
Eu gostaria de permanecer como relator da comissão.
Não tem problema.
Ninguém se manifestando, composta as comissões, havendo um projeto de lei para o parecer do projeto de lei. Projeto de lei número 1 de 2023, cuja competência é da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, daremos um intervalo para referidas comissões emitindo seus pareceres. Vamos dar uns 5 minutos de intervalo, gostaria que todo mundo fosse à secretaria e aí já dá seu parecer para a gente dar continuidade aos trabalhos dessa noite. Peço à primeira secretária que faça novamente a leitura da formação, da composição das comissões permanentes.
As comissões ficaram assim compostas. Comissão de Justiça e Redação, presidente, Laiane Honório Frezarim. Relator, Tchermik Mota Frederico. Membro, Roseli Esteves Serrano. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, Carlos Pereira Rodrigues. Relator, Paulo Roberto Salles de Lima. Membro, Marcos Antônio Paniche. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, presidente, Carlos Pereira Rodrigues. Relator, Laiane Honório Frezarim. Membro, Sebastião Fernandes. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidente, Tchermik Mota Frederico. Relator, Roseli Esteves Serrano. Membro, Aparecida Cândido Gonçalves. Comissão de Esporte, Lazer e Turismo, presidente, Paulo Roberto Salles de Lima. Relator, Marcos Antônio Paniche. Membro, Sebastião Fernandes. Comissão de Cultura e Arte, presidente, Laiane Honório Frezarim. Relator, Roseli Esteves Serrano. Membro, Aparecida Cândido Gonçalves. Tá tudo canto.
Dando sequência aos senhores vereadores, o pequeno expediente se encontra à disposição. Vamos dar início ao expediente do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei número 38/2023 do Executivo.
Projeto de lei número 38/2022. Autoriza a concessão de subvenção à entidade Associação Francisco de Assis de Proteção Animal do município de Nova Granada, a FAPANG, e da outras providências. Doutora Tânia Liana Toledo Yugar, prefeita municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte. projeto de lei. Considerando que a entidade Associação Francisco de Assis de Proteção Animal do município de Nova Granada, FAPANG, foi declarada utilidade pública pela Lei nº 7 de 2021, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção para manutenção e custeio da entidade denominada Associação Francisco de Assis Proteção Animal do município de Nova Granada, a FAPANG, que atua em defesa da vida animal. Parágrafo único. A subvenção à entidade de que trata o CAP para manutenção de despesa de custeio correspondente à importância de até R$5.000 mensais do orçamento municipal ou repasse dos governos federais e estadual. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta do orçamento vigente, ficando desde já autorizada a abertura de um crédito adicional especial se necessário, até o limite do dispêndio, com anulação de dotação do orçamento vigente em igual valor. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Nova Granada, 14 de dezembro de 2022. Doutora Tânia Liana Toledo Yugar, Prefeita Municipal. Mensagem do projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres edis. O presente projeto de lei, ora submetemos à apreciação dessa Egrégia Câmara de Vereadores de Nova Granada, tem por objeto autorização e concessão de subvenção à entidade de Associação Francisco de Assis Proteção Animal do município de Nova Granada, FAPANG. A associação atua na defesa da vida animal no município e contra com doações para a manutenção das despesas. Diante disso, considerando que a associação foi declarada utilidade pública, pode receber subvenção a fim de ajudar a entidade na manutenção e despesas, o que se faz necessário, visto que a entidade não é autossuficiente. Destarte. Por tratar-se de grande interesse social, aguardamos que os nobres edis dessa augusta Casa de Lei manifestem-se no sentido da aprovação do presente projeto de lei. Sendo para o momento, apresentamos aos nobres edis protestos das demais elevada estima e distinta consideração. Nova Granada, 14 de dezembro de 2022, doutora Tânia Liana Toledo Yugar, Prefeita Municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 38 de 2022 do Executivo, que autoriza a concessão de subvenção à entidade Associação Francisco de Assis de Proteção Animal do município de Nova Granada, FAPANG, e da outras providências. Relator, Tchermak Mota Frederico. Primeiro e segundo relatório do voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. É o parecer. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2023. Relator, Tchermak Mota Frederico. Presidente, Laiane Honório Fresarim. Membro, Roseli Esteves Serrano. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 38 de 2022. Do Executivo, que autoriza a concessão de subvenção à entidade Associação Francisco de Assis, da Proteção Animal do município de Nova Granada, FAPANG, e da outras providências. Relator, Marcos Antônio Paniche. Primeiro e segundo relatório ao voto do relator. Visa o presente projeto conceder a subvenção da Associação Francisco de Assis de Proteção Animal do município de Nova Granada, a FAPANG, já reconhecida de utilidade pública por oferecer proteção aos animais em situações de rua. Alega o Executivo, e concordamos com ele, que essa subvenção visa dar suporte ao trabalho realizado pela FAPANG, uma vez que essa se mantém por meio de doações e não é autossuficiente em suas despesas. Assim sendo, apoiamos a iniciativa e recomendamos a aprovação do referido projeto em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2023. Relator, Paulo Roberto Salles de Lima. Presidente, Carlos Pereira Rodrigues. Membro, Marcos Antônio Paniche.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei número 1, 2023 do Executivo.
Projeto de Lei nº 1 de 2023 altera a Lei nº 11 de 2022, que dispõe sobre a autorização para a concessão de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa no município de Nova Granada. Doutora Tânia Eliana Toledo Yulger, prefeita municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Altera o caput, os incisos 1º e 6º do artigo 1º da Lei Municipal nº 11 de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Fica instituído o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado de 2023, nos termos seguintes. O parcelamento abrangerá as dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2022. Segundo, caso o contribuinte realize o pagamento total do débito à vista, terá 100% de descontos todos os juros e multas. Terceiro, se o total do débito for parcelado em até 6 vezes, terá 70% de desconto dos juros e multas. Quarto, se o total do débito for parcelado em até 12 vezes, terá 50% de desconto dos juros e multas. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Prefeitura de Nova Granada, 25 de janeiro de 2023. Doutora Tânia Eliana Toledo Yulger. Mensagem ao projeto de lei número 1 de 2023. Excelentíssima senhora presidente e nobres edis. O presente projeto de lei, que ora submetemos à apreciação desta Egrégia Câmara de Vereadores de Nova Granada, tem por objeto a alteração de lei número 11 de 2022, que dispõe sobre a autorização para a concessão de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa do município de Nova Granada. O presente projeto de lei institui o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado de 2023, visando maior arrecadação e facilidade no pagamento dos tributos, concedendo descontos nos juros e multa para que todos possam quitar seus débitos tributários. Destarte, por tratar-se de grande interesse social e econômico, aguardamos que os nobres edis dessa augusta Casa de Leis manifestem-se no sentido da aprovação do projeto de lei. Sendo para o momento, apresentamos aos nobres edis protestos da mais elevada estima e distintas considerações. Nova Granada, 25 de janeiro de 2023, doutora Tânia Eliana Toledo Yulger, prefeita municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 1 de 2023 do Executivo, que altera a lei número 11 de 2022, que dispõe sobre a autorização para a concessão de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa no município de Nova Granada, São Paulo. Relator, Charmack Mota Frederico. Primeiro e segundo relatório do voto do relator. Analisamos a proposição em pauta e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro, é o parecer. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2023. Relator, Charmack Mota Frederico. Presidente, Laiane Honório Frezarim. Membro, Roseli Esteves Serrano. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 1 de 2023. Relator, Paulo Roberto Salles de Lima. Primeiro e segundo relatório do voto do relator. Tem por objetivo o presente projeto em análise alterar a Lei nº 11 de 2022, estendendo o prazo e reimplementando o Programa de Parcelamento Incentivado PPI. Trata-se de incentivar iniciativa do Executivo Municipal que busca facilitar o pagamento de tributos por parte do contribuinte que está inadimplente com o município, uma vez que concede descontos nos juros e multas e, ao mesmo tempo, tem por objetivo aumentar a arrecadação da receita. Por haver interesse de ambas partes, o do contribuinte e da municipalidade, votamos pelo prosseguimento e aprovação em plenário. Terceiro, é o parecer. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2023. Relator, Paulo Roberto Salles de Lima. Presidente, Carlos Pereira Rodrigues. Membro, Marcos Antônio Panini.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à segunda secretária para que faça a leitura do requerimento número 1 de 2023, de autoria do vereador Paulo Roberto Salles de Lima.
Requerimento número 1 de 2023. O vereador subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário desta casa, seja solicitada à chefe do Executivo Municipal informações sobre os tratores e os implementos agrícolas que pertencem ao município. A. Quantos tratores o município tem? B. Quantos tratores são utilizados nos trabalhos da zona rural e quantos são utilizados nos trabalhos da zona urbana? C. Existe algum trator específico para ser utilizado na limpeza urbana? D. Há algum desses tratores parados por estar quebrado ou por falta de manutenção? E quais e quantos são os implementos agrícolas pertencentes ao município? F. Algum implemento parado ou sem uso por estar quebrado ou pendente de manutenção? Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023, Paulo Roberto Salles de Lima, vereador. Justificativa. Considerando que as informações solicitadas são necessárias para que haja um acompanhamento e análise dos vereadores quanto ao andamento da administração municipal, como representante do povo, firmo este requerimento na expectativa de que seja acatado pelo plenário desta Casa Legislativa.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à segunda secretária que faça a leitura do requerimento número 2, 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 2, de 2023. A vereadora que a essa subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvindo o plenário desta Casa, seja solicitada à chefe do Executivo Municipal que preste informações sobre o Fundeb. Informe A. Informe a lista de funcionários pagos com o dinheiro do Fundeb, destes quais os pagamentos foram realizados dentro da reserva de 30%, que quais foram realizados dentro da reserva de 70%. B. Especifique, dentro da reserva dos 70%, o que é a verba remuneratória e o que é a verba indenizatória. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Considerando que as informações solicitadas são necessárias para que haja um acompanhamento e análise dos vereadores quanto ao andamento da administração municipal. Considerando ainda que consta o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que o município não utilizou 70% obrigatórios, como dispõe a Lei 14.113/2022. Como representante do povo, firmo esse requerimento na expectativa de que seja acatado pelo plenário desta Casa Legislativa.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à segunda secretária para que faça a leitura do requerimento número 3 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 3 de 2023. A vereadora que a essa subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvindo o plenário desta casa, seja solicitada à chefe do Executivo Municipal que explique qual o motivo do não pagamento do piso salarial do magistério, visto que a ação direta constitucionalidade, ADI 4848, reconheceu que é constitucional a aplicação do piso salarial fixado pela portaria do Ministério da Educação. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Considerando que a municipalidade alega que a portaria não é instrumento legal para o aumento do piso salarial do magistério. Considerando também que o Supremo Tribunal Federal já respondeu às alegações da ADI 4848, validando a forma escolhida pelo Ministério da Educação para fixação do piso nacional. E é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional no Magistério da Educação Básica. Nos termos do relator, o Ministério Luiz Roberto Barroso, aguardamos as explicações pertinentes em nome dos professores do nosso município.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do requerimento número 4 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 4 de 2023. A vereadora que a esse subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário desta casa, seja solicitado à chefe do Executivo Municipal que seja explicado o motivo do não cumprimento do Estatuto e pleno da carreira do Magistério da nossa cidade. Lei Complementar número 4 de 2020. Sala das Sessões, Salustiano Pereira de Almeida, 2 de fevereiro de 2023. Vereadora Roseli Esteves Serrano. Justificativa. O artigo 114 da Lei Complementar número 4 de 2020, de 17 de 1 de 2020, estabeleceu que a referida norma entrou em vigor 180 dias após a sua publicação. No entanto, iniciamos 2023 sem data pública para a implementação do referido plano de carreira, cujo vigor, pela letra da lei, começou em 16 de agosto de 2020. Assim sendo, em nome dos professores desta cidade, solicito que seja esclarecido o motivo do não cumprimento da lei complementar em questão. Certa da atenção, antecipo meus agradecimentos, aguardando uma resposta positiva. Peço a palavra, presidente. Roseli, eu gostaria de assinar esse requerimento junto com você.
Conto com você.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à segunda secretária para que faça a leitura da indicação número 1 de 2023, de autoria do vereador Carlos Pereira Rodrigues.
Indicação número 1 de 2023. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que promova melhorias no balanço do cruzamento das vias Rua 15 de Novembro com a Olavo Bilac. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023, Carlos Pereira Rodrigues, vereador. Justificativa. Na localidade acima citada, há um grave problema de estrutura, pois a água que escorre pelas vias adjacentes cava buracos e forma poças em frente às residências. Há sempre moradores reivindicando providências para resolver essa situação, pois essa água parada nas portas de suas casas causa incômodos como sujeira e mau cheiro. Certo da atenção da senhora prefeita, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 2 de 2023, de autoria do vereador Celso Antônio Gonçalves.
Indicação número 2 de 2020. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que seja feita manutenção em todos os campinhos esportivos e em todas as academias de ginásticas ao ar livre de nossa cidade. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023, vereador Celso Antônio Gonçalves. Justificativa. Tenho sido procurado por participantes de esporte de nossa cidade que relatam a precariedade nos campinhos poliesportivos e das academias de ginásticas instaladas nas praças. No caso dos campinhos poliesportivos, relatam os munícipes que há problemas nos alambrados, pisos trincados, traves de gol caída, falta de grama e iluminação. Já as academias, existem diversos aparelhos quebrados que não podem ser utilizados. Contando com a atenção da senhora prefeita municipal, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça leitura da indicação número 3 de 2023, de autoria do vereador Sebastião Fernando.
Indicação número 3 de 2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que providencie uma manutenção geral no cemitério do Distrito de Onda Branca. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023, vereador Sebastião Fernandes. Justificativa. Desde antes de Cristo, sempre os povos se preocuparam com as sepulturas. Portanto, dar um lugar digno de repouso aos seus entes queridos, tradição que cultuamos até os dias de hoje. Recentemente, em visita ao cemitério do distrito de Onda Branca, fui abordado por munícipes que reivindicaram melhorias para o local e, andando pelo mesmo, notei a necessidade de uma manutenção geral, sobretudo uma ação de limpeza e reforma das passarelas e sepulturas. Solicito que, em respeito aos que ali estão enterrados e principalmente em respeito aos parentes e amigos dos sepultados, seja feita uma manutenção geral no cemitério do distrito de Onda Branca, priorizando pela organização, calçamentos das ruas e segurança das sepulturas.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária para que faça a leitura da indicação número 4/2023, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 4/2023. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que faça uma revisão geral na iluminação interna do Ginásio Municipal de Esportes da nossa cidade. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Tenho sido procurado por esportistas que utilizam o ginásio de esportes de nossa cidade que relatam a deficiência da iluminação no local, solicitando que seja feita uma revisão geral. Visando atender o pedido desses atletas, firmo o presente. Certo da atenção da senhora prefeita municipal, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária para que faça a leitura da indicação número 5/2023, de autoria do vereador Celso Antônio Gonçalves.
Indicação número 5/2023. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que estude plantar árvores, instalar câmeras de segurança e implantar um bebedouro de água nas arenas esportivas recém-inauguradas em nossa cidade. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023, Celso Antônio Gonçalves, vereador. Justificativa. As arenas esportivas recém-inauguradas em nossa cidade fizeram sucesso e estão sempre lotadas de munícipes praticando esportes. Acontece que não há muitas árvores próximas delas, incidindo o sol escaldante. Visando melhorar ainda mais esses locais e torná-los mais agradáveis, é possível criar uma cortina verde, plantando árvores em seu entorno. É interessante também estudar a implantação de câmeras a fim de garantir a segurança nesses locais, evitando, inclusive, o vandalismo. Reivindicam os usuários a instalação de bebedouros de água, pois a prática esportiva exige hidratação para que se tenha um melhor resultado. Certo da atenção da excelentíssima senhora prefeita municipal, desde já antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 6/2023, de autoria da vereadora Aparecida Cândida Gonçalves.
Indicação número 6/2023. A vereadora que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal a necessidade de promover melhorias no calçamento das ruas e passarelas do cemitério municipal. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023. Vereadora Aparecida Cândida Gonçalves. Justificativa. Em recente visita no local, notei a necessidade de uma maior atenção do poder público para o Campo Santo, sobretudo para o calçamento das ruas e passarelas que perpassam pelas sepulturas. Muitas famílias têm nos procurado reivindicando essa benfeitoria, pois, ao visitarem as sepulturas de seus entes queridos, passam por transtornos em ruas não pavimentadas ou esburacadas. Solicito que, em respeito aos que ali estão enterrados e em respeito aos parentes e amigos dos sepultados, seja dada atenção especial ao cemitério de nossa cidade, priorizando as solicitadas melhorias e organização à segurança das sepulturas.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária para que faça a leitura da indicação número 7/2023, de autoria do vereador Chermik Mota Federico.
Indicação número 7/2023. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que fixe horário de abertura e fechamento das quadras e arenas poliesportivas de nossa cidade, sugerindo das 6 às 22h30. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2023, Chermik Mota Federico, vereador. Justificativa. Tenho sido abordado por moradores, sobretudo os que moram próximos das novas arenas esportivas, que relatam estar enfrentando dificuldades em suas residências, pois há munícipes praticando esportes até altas horas da madrugada, perturbando a ordem e rompendo o silêncio do horário de descanso. Indicamos, portanto, seja estudado pelo setor competente que haja horário de funcionamento para esses locais, podendo ser das 6 às 22h30, permanecendo com as luzes apagadas no intervalo noturno. Certo do entendimento dispensado, aguardamos seja estudada uma medida para solucionar o conflito. Desde já, antecipo os meus agradecimentos.
Palavra, presidente.
Será encaminhado...
Palavra, presidente.
A palavra está com o nobre vereador Paulo.
Quero agradecer ao nosso vereador Chermick por ter relatado isso aí. A gente já tinha pedido o setor de esporte para estar colocando placas lá referido ao horário. Além da iluminação, algumas estão com a vegetação muito alta devido às chuvas. E colocar um sensor para automaticamente desligar as luzes. Porque os meninos vão lá, abrem o relógio e ligam novamente o disjuntor. Então era voltando, umas 2 da manhã, as luzes estavam acesas. Fui lá para apagar, tinha gente na quadra. E aí fica difícil da gente chegar no morador e falar, ó, você tem que desligar. Esse é um setor da prefeitura, responsável, parte de segurança. Então, eu agradeço desde já esse pedido e vamos reforçar, vou assinar com você. Obrigado.
Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 8/2023 de autoridade do vereador Chermick Mota Federico.
Indicação número 8/2023. O vereador que a esta subscreve, termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal sobre a necessidade de roçada e limpeza no canteiro central da Avenida Félix de Lima Figueiredo. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2023. Vereador Chermick Mota Frederico. Justificativa. A Avenida Félix de Lima Figueiredo é extensa e corta diversos bairros de nossa cidade. Nela passa também o chamado Linhão, linha mestra de energia elétrica do nosso município, fazendo com que tenha canteiros largos. Devido ao período chuvoso, o mato está bastante crescido, fazendo com que os munícipes que residem próximo da referida avenida nos procurem reivindicando limpeza e roçada da mesma. Certo da atenção dispensada, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à segunda secretária que faça a leitura da indicação número 9/2023, de autoria do vereador Chermick Mota Federico.
Indicação número 9/2023. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal que seja feita a roçada e limpeza nas praças públicas dos bairros da nossa cidade e dos distritos. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2023. Chermick Mota Federico, vereador. Justificativa. Diversas praças e áreas verdes em nosso município têm servido de depósito de lixo e entulho. O período chuvoso favorece o crescimento do mato e ervas daninhas, que tomam conta desses locais. Essa situação de abandono tem gerado insatisfação nos moradores dessa região, pois favorecem o aparecimento de pequenos animais como roedores e insetos, apresentando perigo, principalmente para as crianças. Indicamos seja feita um mutirão nesse período de chuva para a limpeza de todas as praças e áreas verdes da nossa cidade e distritos, a fim de solucionar o problema. Contando com a atenção da senhora prefeita municipal, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 10/2023, da autoria do vereador Carlos Pereira Rodrigues.
Indicação número 10/2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal a necessidade de operação tapa-buracos na rua Antônio Navarro Couto, próximo ao número 268, no Jardim Misael. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2023. Carlos Pereira Rodrigues, vereador. Justificativa. Recentemente fui procurado por moradores desta localidade, relatando a precariedade do asfalto, que está praticamente tomado por buracos. Esses munícipes estão bastante preocupados, pois esses buracos podem provocar acidentes graves, colocando em risco a integridade física dos transeuntes e motoristas desavisados. Desde já, agradeço a atenção da senhora prefeita municipal.
A palavra está com o nobre vereador Sebastião.
O Carlos, nobre Carlos, parabenizo você e a todos aqui da Câmara. Gente, nós temos que conversar sério com a doutora aí. Tampa buraco, vamos ver se nós tampa buraco em algum lugar mais pequeno que tem que tampar buraco. Vamos ver se nós faz recapeamento na cidade. Buscar recursos para fazer recapeamento. Tampa buraco é bom, mas agora tem que pôr mais recapeamento na cidade. Deus abençoa. Parabéns.
Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento de pesar número 7/42 de 2023, de todos os vereadores dessa Casa de Lei.
Requerimento número 7 de 2023. Os vereadores que a essa subscrevem nos termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, dispensada as demais formalidades regimentais, que seja prestada homenagem póstuma a um minuto de silêncio, fazendo registrar nos canais dessa Casa de Lei votos de profundo pesar pelo passamento da saudosa senhora Ana Manuela Mufato Chorro. Requerimento 8 do saudoso senhor José Rubens Marques de Abreu. Requerimento número 9 do saudoso senhor Vanderlei José Gomes de Castro. Requerimento número 10 do saudoso senhor Antônio Sanches Duran, carinhosamente conhecido como Tonico da Lotérica. Requerimento número 11 de 2023 do saudoso senhor Antônio Rodrigues da Silva Júnior. Requerimento número 12 do saudoso senhor Nelson Ferreira de Castro. Requerimento número 13 do saudoso jovem Eduardo Ferreira de Souza. Requerimento número 14 do saudoso senhor Jaime Antônio Ferreira. Requerimento número 15 pelo saudoso senhor Fiorando Magri. Requerimento número 16 do saudoso senhor Oderaldo Cirineu Nicodemo. Requerimento número 17, da saudosa senhora Neuza Eunice Alves. Requerimento número 18, da saudosa senhora Mofide Tufaile. Requerimento número 19, da saudosa senhora Orlinda Rocha Neve. Requerimento número 20, de 2023, da saudosa senhora Odila Chopre Frezarim. Requerimento número 21, da saudosa senhora Ivanilde Aparecida Barbosa. Requerimento número 22, do saudoso senhor Severino Joaquim da Silva. Requerimento número 23, do saudoso senhor Paulo José Zuri. Requerimento número 24, de 2023, da saudosa senhora Nelita Lucas de Abreu. Requerimento número 25, da saudosa senhora Elza Carniato Doim. Requerimento número 26, da saudosa senhora Maria Procópio Medeiros. Requerimento número 27, do saudoso senhor Eliomar Pereira da Silva. Requerimento número 28, da saudosa senhora Deolinda da Conceição Mangas Gouveia. Requerimento número 29, da saudosa senhora Maria Rosa de Jesus. Requerimento número 30, do saudoso senhor Sidney Ferreira de Moraes. Requerimento número 31, da saudosa senhora Sebastiana Ferreira Braga. Requerimento 32, do saudoso senhor Flávio Augusto Bellini, ex-guarda-mirim desta Câmara Municipal. Requerimento número 33, da saudosa senhora Maria de Lourdes Gomes. Requerimento número 34, do saudoso senhor Bernardino Miguel da Silva. Requerimento número 35, do saudoso senhor Aparecido Alves da Silva, vice-prefeito da cidade de Altair. Requerimento número 36, do saudoso senhor Valdevino Francisco da Silva. Requerimento número 37, da saudosa senhora Orlanda Castelo Oliveira. Requerimento número 38, do saudoso senhor José Ferreira da Silva. Requerimento número 39, da saudosa senhora Aparecida Ferreira Lopes Braga. Requerimento 40, do saudoso senhor Geraldo Zanella. Requerimento de número 41, da senhora Anália de Souza Silva. Requerimento de número 48, da saudosa senhora Encarnação Dias Lopes.
Serão oficiadas as famílias enlutadas. Antes de terminar o expediente do dia, convido o Dr. Fabiano de Jesus para fazer uso da tribuna livre, conforme o artigo 255 do Regimento Interno, com o tema Piso Nacional do Magistério. Doutor, de acordo com o regimento desta casa, o senhor tem 10 minutos para o pronunciamento. Né? E peço que os senhores vereadores não interrompam.
Primeiro, agradecer ao presidente, estendendo o agradecimento aos nobres vereadores. Também agradecer aos professores e professoras que estão presentes. Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Bom, o tema específico, né, até conversando com a Roseli, nós tentamos focar sobre a questão do piso salarial nacional, e aí tem os seus reflexos, né, que desde o plano de carreira, que incide, né, porque quando nós falamos de educação, nós falamos de financiamento, e aí nós falamos inclusive de progressão, organização da carreira do magistério, que tem a ver com, em primeira e em última instância, a relação financeira. Modéstia à parte, sobre o debate sobre financiamento da educação, nosso sindicato tem um acúmulo, né, sobre como é organizado, o que é permitido, o que não é, quais são os critérios para o seu financiamento, e quando nós falamos de salário, né, que é ou remuneração, ele tem algumas especificidades que não é nova, o que eu vou falar não é novo para ninguém, inclusive já é muito debatido, seja no âmbito organizacional, do ponto de vista do governo, né, do ponto de vista sindical, como também do ponto de vista jurídico, né, e tem inúmeras decisões, e aí eu vou utilizar, inclusive na minha fala, posicionamentos que é atingido pela Corte Suprema, inclusive, que determina, do ponto de vista da obrigatoriedade dos entes federados em seguir uma política ou não. Então, o primeiro item que eu queria apontar é que esse debate foi realizado em duas ADINs, né, que é ação direta de inconstitucionalidade. E a lei que regulamenta as ADINs, no seu artigo 28, no parágrafo único, determina que as decisões em ação direta de inconstitucionalidade, ela se impõe nos atos judiciais e nos atos administrativos. Então, todas as decisões judiciais em sede de controle concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ela se impõe de forma obrigatória nos atos administrativos dos entes federados. Isso quer dizer que o município, de ofício, já deveria seguir as decisões proferidas na ADIM 4167, que foi proferida em 2011, e depois no embargo de declaração, que manteve as normas já proferidas na ação principal, inclusive esclarecendo e mantendo que o piso é sobre o salário base, a referência, sem vantagens ou sem verbas indenizatórias, né, ou qualquer outra. Então, aquilo é o salário mínimo. Sabe aquele salário mínimo que nós temos, de R$ 1.300? Quando nós falamos do magistério, é o salário mínimo que nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo o teto, né? Infelizmente, alguns municípios tratam como teto, mas nós estamos discutindo salário mínimo. É isso que é a discussão sobre o piso, né, para ficar claro o que nós estamos discutindo. Então, do ponto de vista já do que nós estamos fazendo, inclusive numa ação judicial movida contra a prefeitura, nós estamos discutindo o salário mínimo do magistério, que é a partir da ação direta de inconstitucionalidade 4167. No entanto, a prefeitura, inclusive até a prefeitura de Nova Granada, do ponto de vista da réplica, né, a que chegou mais próximo, né, do ponto de vista de discutir o único tema que pode ou não discutir numa ação que pode causar confusão, né, numa ação judicial que discute o piso. Porque a ação do piso, e aí eu vou entrar aqui, a Roseli fez um requerimento, que é o único debate que é feito sobre a ação do piso se pode ou não o Ministério da Educação emitir uma portaria e essa portaria valer para todos os entes federados de forma impositiva. Esse é o debate. Segundo a Prefeitura de Nova Granada, isso é ilegal. No entanto, né, existe a ADIM 4848, proferida no seu acordo publicado no dia 5 de março, que é obrigatório. Está lá, é só ler, não precisa nem ler o acordo, é só ler a ementa que está lá, que, né, segundo a decisão, é apenas um mero regulamento interno do Ministério. Uma portaria, essa é a natureza de uma portaria. Mas o posicionamento do Ministério da Educação é o que se impõe o piso salarial nacional. Essa é a decisão, não sou eu que estou falando, né? Já está, inclusive, no acordo da ADIM discutida em 2021, que se discutia se aplicava ou não o critério do aumento do piso salarial nacional. Porque, olha só, nós temos que entender por que é bizarro discutir essas questões. Porque o critério do aumento do piso salarial nacional nada mais é do que o repasse feito no ano anterior para os municípios. O que é esse repasse? É o mesmo índice do custo aluno ano do ensino fundamental inicial. Esse é o critério, que é o parágrafo, que é o artigo 5º da Lei 11.738. O que eu estou falando não é nada demais. Então, olha só, esse critério, que inclusive veio o recurso para o município, e o município durante... eu vou abrir um parêntese, porque as pessoas ficam... Nossa, 33% em 2020 e 22 vai falir os municípios, né? Porque esse era o discurso da CNT, da Confederação Nacional dos Municípios, que nós, semana passada, ajuizamos uma ação contra a confederação, inclusive porque nós estamos pedindo esclarecimento se eles estão orientando os municípios a descumprir a ordem judicial. Porque se eles estão falando para não pagar o piso, eles estão orientando alguém a cometer um crime, né? Porque não cumprir a ordem judicial nada mais é que cometer um crime, não é isso? Então, nós entramos com ação, solicitamos esclarecimento, porque saiu no jornal, mas nós não achamos nenhum documento da Confederação Nacional dos Municípios, né, orientando os prefeitos a não pagarem. Porque, olha só, gente, no artigo 4º, o município que não comprovar que não tem condição financeira de pagar o piso, quem vai pagar essa diferença? Está lá no artigo 4º. É a União que vai pagar. Então, olha só, se o município, em especial de Nova Granada, de fato não tivesse condição de pagar o piso para os professores, ele simplesmente faria o procedimento de informar o Ministério da Educação, comprovar que ele não receberia o repasse nos termos da emenda do dispositivo transitório artigo 60, que receberia o recurso. Então, olha só, o município, e aí esse é o segundo ponto, alega que já está na corrente receita líquida, porque o município ele pode gastar apenas 50%, né? Mas pode gastar 54% da sua corrente receita líquida com remuneração de servidores, e o município alega que bate os 51%. Então, ou seja, esse, em tese, se esse é o argumento, então ela alega que não tem condição, então o que ela poderia fazer? Fazer o procedimento de informar, ou entrar com uma ação, inclusive, contra a União, para repassar o recurso, mas ela não fez. E, de uma forma um pouco tanto estranha, a Confederação Nacional dos Municípios não orienta nenhum prefeito fazer isso e se está na lei. Então, se não tem condição, quem deveria pagar? A União. Mas olha só, as prefeituras não fazem isso. Nenhuma prefeitura faz. Por quê, pessoal? Olha só, eu publiquei hoje para os professores. Até 2026, o município aumentará automaticamente, chegará a 23% o aumento que a União fará ao repasse do Fundeb. Isso foi no acordo que foi feito na Emenda Constitucional 113, porque a União antes contribuía com 10% do repasse para o fundo a mais, e no novo Fundeb foi o acordo de 23%. Então, automaticamente, sem crescer nenhum índice monetário, né, sobre o financiamento, já vai aumentar automaticamente, vai chegar a 23% sobre o valor total do Fundeb. E isso quer dizer que o município, como eu publiquei hoje, subiu só no mês de janeiro, comparando o mês de janeiro de 2023 com o mês de janeiro de 2022, subiu mais de 20%. Saiu de 1 milhão. E cento e alguma coisa, cento e um milhão e cem para 1.300.000. Isso, pessoal, só para você ter uma ideia, a folha de pagamento, e eu até publiquei, né, que estou achando um pouco estranho, que a folha de pagamento de todos os profissionais da educação é de R$ 440.000 do Fundeb. Então, olha só o que eu estou falando, se nós fizermos R$ 440.000 vezes 13, e mais um terço do de um terço constitucional de férias, nós chegaremos a um valor questionável. Por isso que é importante responder o que a Roseli perguntou. O que é remuneração? O que é verbo indenizatório? O que é pago o quê? Porque, olha só, tá na, e vocês podem, e é outro questionamento que a Rose fez. Está lá no portal do FNDE, no relatório dos municípios. É obrigatório o município investir, porque na emenda constitucional 119, o Fundeb ficou fora. O município que não investiu em 2000 e 2001, em relação à saúde e à educação, mais os 25%, podem pegar esse valor que não investiram e investir nos próximos 2 anos. Mas o Fundeb não. E como está lá, o município não usou os 70%, que é obrigatório, o mínimo, para pagar os profissionais da educação. Então, olha só, tem uma inconsistência. Por isso que nós estamos apontando que é necessário, inclusive estão pedindo ajuda da Câmara, para o município pagar o salário mínimo do magistério. Porque nós estamos discutindo o salário mínimo. E tem uma justificativa para não ser IPCN. Porque o magistério é a única categoria que tem formação de nível superior e não é valorizado como igual. Só que está no Plano Nacional de Educação, é que deve ocorrer uma política de valorização dos profissionais. Isso significa ter um reajuste de forma diferente dos outros profissionais, com o mesmo de formação, para um professor que tem nível universitário ganhar o mesmo que o outro profissional de nível universitário. E nós sabemos que isso não ocorre. Por isso, essa é a justificativa para não ser o IPCN, não ser atendido o que a Confederação Nacional dos Municípios aponta. Por isso que nós estamos, o sindicato, né, já vamos ter algumas conversas com os professores, vamos fazer algumas mobilizações, convidamos, inclusive, a ideia é fazer a carreata em defesa, a passeata, né, não sei como vocês chamam aqui, em defesa da educação, porque nós queremos explicar para a sociedade que o município não paga o salário mínimo do magistério, que é isso que nós estamos discutindo. Alguém aceitaria trabalhar sem receber o salário mínimo? É o salário mínimo, é isso que nós estamos discutindo. Então, quero agradecer à Câmara, né, convidar todos os professores que estão nos assistindo a somarem na luta, porque nós achamos que é justo e necessário o município de Nova Granada, e tem muito dinheiro, inclusive, pagar o salário mínimo dos professores. É isso. Boa noite a todos.
Quero agradecer o doutor Fabiano pelas palavras e por suas explicações. E dizer que a tribuna está à tua disposição, doutor. Assim que está aí, tamo junto, tá? Terminado o expediente do dia, consulta aos senhores vereadores se desejam inscrever-se para explicações pessoais.
Gostaria de me inscrever.
O tema?
É o piso, o enquadramento, né? Aplicação da Lei 4 de 2020 e
lei?
O Fundeb.
Lei?
4 de 2020, piso nacional do magistério e recurso do Fundeb.
Vamos dar agora um intervalo de 10 minutos. Fase da ordem do dia. Dando sequência à sessão, às 21h40, passaremos à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça novamente a chamada.
Aparecida Cândida Gonçalves. Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Frezerem, presente. Marcos Antônio Panis. Paulo Roberto Salles de Lima.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Charmic Mota Frederico.
Presente.
Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 38 de 2022 do Executivo. A palavra está com a nobre vereadora Candinha. Candinha não, Aparecida.
Gostaria de comunicar que eu não vou votar nesse projeto, nesse referido projeto, porque eu faço trabalho voluntário nessa referida associação.
A explicação da nobre colega, por como ela é autora do projeto, ela não pode votar no projeto, tá? Aí, porque senão depois vai falando, a Candinha fez o projeto e ela não vota no projeto dela. Mas como ela é autora do projeto, ela não vota, né? Coloco agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em primeira votação. Coloco agora em segunda discussão. Coloco agora em segunda votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 1/2023 do Executivo. Coloco agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em primeira votação. Coloca agora em segunda discussão. Coloca agora em segunda votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado em segunda votação. Coloca em discussão o requerimento número 1/2023, de autoria do vereador Paulo Roberto Salles de Lima. Coloca agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 2, 2023, de autoria do vereador, da vereadora Roseli Esteves Serrano. Coloco agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 3, de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano. Coloco agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 4, de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano. Coloco agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Vamos agora prestar homenagem de posto ao saudoso citado no expediente do dia, fazendo um minuto de silêncio.
Senhor presidente, pode.
Palavra está com a nobre colega.
Eu gostaria de explicar que eu não sou autora do projeto número 38 de 2022. Eu sou somente voluntária da associação. Muito obrigada.
Passaremos agora à fase da explicação pessoal.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Você tem 10 minutos também.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, caros vereadores, professores e demais funcionários. Quero frisar aqui que eu represento a população de Nova Granada e, sim, eu represento a categoria dos professores. Uma das minhas bandeiras é a educação. Então, para ficar bem claro, porque às vezes eles falam que eu venho aqui para defender porque a minha categoria, sim, faço parte, faz 33 anos que sou professora da rede, e defendo a educação com unhas e dentes. Eu vou começar falando da Lei Complementar número 4 de 2020, que é a lei que institui o Estatuto Plano de Carreira do Magistério da nossa cidade. Nós estamos cumprindo, sim, com os deveres, todos os deveres, mas nós não estamos sendo contemplados com todos os direitos que a lei nos garante. Um dos direitos é a progressão. Essa lei, ela é de 2020, 17 de 1 de 2020. Teria que entrar em vigor a nossa progressão e enquadramento no dia 16 de 8 de 2020. Faz 3 anos isso. E nós ainda não fomos contemplados com a progressão. Então, foi por isso que eu pedi que a administração nos fale por que até agora não foi implantada essa lei na questão da progressão e o piso nacional que nós não estamos recebendo. Então, assim, eu quero colocar isso para os vereadores, porque os professores, eles já sabem disso, né? Então, assim, para vocês terem conhecimento do que está acontecendo. Então, como o Fabiano falou sobre o nosso piso que nós estamos recebendo hoje é referente ao piso de 2021, que é R$ 2.164,50, mais os 20% que nós aprovamos. Só que o piso ele era de 33%, quer dizer, ficaram para trás 13%, certo? E esse ano, o piso ele é de R$ 3.315. Então, desde janeiro, nós deveríamos estar recebendo R$ 717 a mais. Mas nós não estamos recebendo. O nosso salário base hoje é R$ 2.597 e não R$ 3.305. Então, como foi dito, é o piso, é o mínimo do professor. Essa é a situação em Nova Granada. Nós estamos aqui, sim, os professores, reivindicando o que é nosso por direito. Nós não queremos nada que não seja nosso. Se é direito, se é um piso, está instituído pelo Ministério da Educação, então tem que ser cumprido. E eu quero contar com o apoio de vocês, vereadores, para, junto conosco, lutar para que a administração cumpra com o nosso piso nacional, com um salário base nosso. Uma outra coisa que eu quero falar para você, que eles já falaram que não estão cumprindo, porque a portaria não servia como ato legal, mas já foi validada pela ADIM, né? Sobre o Fundeb. Então, assim, nós ouvimos muito agora no começo do ano que não está sendo pago o nosso salário base porque não tem verba, porque os professores estão faltando muito. Mas, na realidade, os números não são esses. Teve aumento, sim. Teve reajuste, sim. No ano anterior, o Fundeb, em 20 de janeiro do ano passado, era R$1.158.000. Subiu 20%, 20,57%. Esse ano, em janeiro, veio para o município 1.397, 1.397. R$397 e está se gastando com gasto mensal com os trabalhadores da educação, R$447. Então, tem dinheiro. Foi direcionado esse ano, na lei orçamentária, o ano passado, foi direcionado 17 milhões, esse ano aumentou mais 3 milhões, então são 20 milhões para a educação. Nós gostaríamos de que a administração nos explicasse o porquê do não pagamento do PIS, porque já não dá mais para ficar com essa conversa que não tem verba, que não tem dinheiro, que não tem recurso, né? E é 70% do Fundeb, ele é obrigatório, não é brincadeira. Inclusive, a prefeita responde pela lei de responsabilidade fiscal. Então, eu conto com todos vocês, vereadores, para que nos apoiem. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite.
Não havendo mais matéria a tratar, agradeço a presença de todos. Lembrando que a próxima sessão ordinária deverá ser realizada no dia 23 de fevereiro, na quinta-feira do corrente ano, devido ao facultativo do carnaval. Dou por encerrada a presente sessão às 21 horas e 50 minutos. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.